はい、皆さん、こんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso mini-curso para aprender hiragana aqui da Fluency Academy. Deixa eu te mostrar um pouco o nosso ambiente virtual aqui para você se acostumar melhor com esse lugar onde a gente está. O seu professor, o seu sensei, no caso eu hoje, está sempre aqui embaixo. Logo acima nós temos o quadro virtual. Já deixei algumas coisas escritas ali. Já falo para você sobre elas. E aqui do seu lado você tem o material da aula para você acompanhar do que eu estou falando aqui ao longo da nossa aula, certo? No quadro aqui em cima eu deixei o meu nome escrito de três maneiras diferentes. Primeiro está escrito em katakana. A gente não está aprendendo katakana ainda, estamos focados no hiragana, certo? Mas como o meu nome é uma palavra estrangeira para o japonês, a gente precisa colocar em katakana, certo? Não dá para ler ainda, provavelmente, porque você está ainda aprendendo hiragana. Mas logo em seguida, na segunda linha, tem o meu nome escrito em romaji. Como a gente pronuncia esse katakana? No caso, Christian. Christian. Certo? E na terceira linha, a gente tem o meu nome como aparece escrito no meu RG. Como eu uso para assinar, por exemplo. Então, se você quiser me chamar de Christian ou de Christian, por mim, tanto faz. Christian Sensei. Christian Sensei, professor Christian, eu fico bem com qualquer um dos dois. Mas sugiro que você já tente falar como um japonês falaria, que é Christian, que é esta segunda linha, certo? Bom, essa nossa aula faz parte do mini curso para aprender hiragana. Eu quero enfatizar para você a importância desse mini curso, porque se você não conseguir ler bem o hiragana, você não vai conseguir ler grande parte do japonês. Por mais que o japonês tenha o romaji, né, escrito com as nossas letras do nosso alfabeto, isso não é a maioria. Você não vai conseguir se virar na internet, no Japão, por exemplo, lendo placas, lugares, lendo anúncios ou vendo televisão, enfim, o que quer que seja. Você não consegue se virar apenas com o romaji. Você precisa ter um conhecimento bom do hiragana. Então é extremamente importante que você consiga absorver o máximo possível deste mini curso que a gente está fazendo, para que quando você comece de fato com as aulas das próximas unidades, tudo fique bem mais fácil e bem mais fluido. Mas fique tranquilo, fique tranquila, a gente não vai abandonar você logo depois disso, certo? A gente vai passar um tempo ainda com as unidades, trabalhando com hiragana, katakana e com o romaji, enquanto você fica perfeitamente acostumado, acostumada com a leitura. E depois a gente vai tirando aos poucos o romaji para ficar mesmo só o hiragana e só o katakana, ok? Aqui o nosso foco é memorizar os caracteres e focar na pronúncia. Eu vou mostrar algumas palavras para você também, que são exemplos de aplicação desses caracteres que a gente vai ver, mas o seu foco aqui não é memorizar as palavras. Se você acabar aprendendo, ótimo, é um bônus para a gente e um bônus para você também. Mas se não memorizar, não tem problema. O foco é o caractere, é o hiragana e a pronúncia. Entendido? Então, vamos lá começar com o nosso hiragana. Hoje nós temos para ver três famílias. A família do ta, a família do na e a família do ha. É isso que está escrito aí entre... É tipo um L, assim, né? Isso é uma forma de parênteses ou de aspas no japonês. O japonês faz esse símbolo aqui, certo? Um para abrir e um para fechar. Eu vou colocar ele aqui no nosso quadro também. Então, é isso aqui que está aparecendo, certo? E dentro dele a gente tem ta. Então, ta, gyo, significa família do ta, certo? Então, a gente tem a família do ta, a gente tem a família do na, e a família do ha. A gente vai ver esses três hoje aqui, certo? Na e ha. Vamos ver essas famílias. Família por quê? Ta não é somente ta, é ta, ti, tsu, te, to. Na vai ser na, ni, nu, ne, no. A gente vai vendo tudo isso aqui bem calmamente e com bastante cuidado, beleza? Então, começando com a família do ta. Nós temos esses cinco caracteres do hiragana. Ta, ti, tsu, te, to. Vou colocar aqui no nosso quadro, ta, ti, tsu, te, to, ok? Uma observação importante que eu quero falar para você sobre esta família. Veja que o ti, ele se escreve C-H-I. Isso é uma maneira de a gente transliterar. O que é transliterar? É você escrever um sistema de escrita com outro sistema de escrita. Você troca as letras, por isso você translitera. Ou você traduz, enfim. Então, o ti do hiragana, a gente escreve com C-H-I, mas a gente sempre vai pronunciar como ti. Como na palavra, por exemplo, chicken. Então, ti sempre vai ser CHI com som de ti, ok? Nunca vai ser com som de chi. O som de chi no hiragana, ele é feito com este caractere aqui. Esse é o chi. E esse aqui é o ti. Muito cuidado com essa diferença, ok? Ti, chi são completamente diferentes e a gente tem que diferenciar isso muito bem. Ah, sensei, você pode me perguntar. E se eu encontrar TI, o que eu faço com isso? Bom, esse TI você vai pronunciar ti mesmo. E a gente escreve de uma outra maneira lá no katakana, então eu não vou entrar nesse detalhe agora, certo? Minha preocupação é ti, CHI, sempre pronunciado desta forma. Bom, sobre o tsu, agora uma informação muito importante para ele. TSU, tsu, tsu. Nosso U ele é um pouquinho diferente no japonês, conforme você vê lá na parte do a, i, u, e, o, do mini curso de hiragana, certo? Então eu vou focar aqui na parte da consoante, que é esse TS no começo. Tsu, tsu. É extremamente importante que você não coloque um i a mais ali entre o T e o S. A gente costuma fazer um pouco isso em português. Alguns alunos, quando veem o tsu, acabam falando tsu, tsu. E não é assim que funciona o japonês. Por exemplo, a gente tem uma palavra em japonês que a gente usa bastante aqui no português, que é tsunami. Tsunami. Tsunami, que é a onda gigante, né? Que é aquele desastre natural. No português, a gente ouve muita gente falando tsunami. Tsunami. Como se tivesse um i aqui. Tsunami. E isso não funciona no japonês. Para você pronunciar esse ts, você tem que eliminar completamente esse i. E só ficar mesmo com ts, ts, tsunami, tsunami, ok? Ts, sempre desta forma, com este cuidado, ok? Então, esta é a família do tachi, tsu, teto. Vamos ver alguns exemplos? Bom, nosso primeiro exemplo, então, takai. Takai, que significa alto ou caro. Lembrando que você não precisa memorizar a palavra, o vocabulário, certo? Ele é só para ilustrar o hiragana. O importante é você treinar a sua pronúncia, a sua identificação do caractere. Você olhar e conseguir ler. Takai. Takai, certo? Você pode repetir comigo sempre que eu disser a palavra também. Entendido? Bom, nosso segundo exemplo é tikai. Tikai é a segunda palavra que tem aí no nosso material. Tikai, que quer dizer perto. Veja de novo o ti, ele é escrito com CHI, mas você pronuncia ti, sempre ti, ok? Tikai, tikai. Entendido? Nosso próximo exemplo. Vamos lá, exemplo 3. A gente tem toque, toque. Uma coisa interessante no toque é que a gente escreve toquei, mas a gente fala toque, toque, toque. Sempre em japonês, esse ei vai ser pronunciado como e. Vai ter um momento específico só para a gente falar sobre isso. Mas eu já estou adiantando porque a palavra apareceu aqui para a gente. Entendido? Então, toque, toque significa relógio. Nosso próximo exemplo, chikatetsu. Chikatetsu, chikatetsu. Aqui a gente tem dois cuidados para ter. O ti logo do começo, certo? Ti, pronunciado desta forma sempre. E o tsu lá no começo, para a gente não pronunciar tsu, ok? Chikatetsu. Cuidado para não colocar esse i no final. No tikatetsu, porque isso vai soar muito estranho. O japonês pode nem entender o que você está querendo falar, certo? Tikatetsu. São quatro sílabas. Tikatetsu. Tikatetsu. Ok? Beleza? E nossa próxima palavra aqui é uma palavra um pouco conhecida. Shiitake. Shiitake. Vou colocar aqui no nosso quadro. Shiitake. Significa shiitake. Em português a gente fala shiitake. É um tipo de cogumelo japonês que a gente já começou a incorporar aqui na nossa culinária também. Shiitake. A pronúncia é bem diferente, né? Veja que a ênfase está lá no shi. Shiitake. Shiitake. Outro cuidado muito grande que você tem que ter, que é extremamente importante, é esse e do final ser pronunciado realmente como e. E a gente não transformar em i, como algumas vezes a gente acaba fazendo. Então, shiitake, com e no final, sem transformar em i. A palavra em português acaba virando shiitake, shiitake, com i. E o ideal é a gente pronunciar shiitake, com e no final mesmo, muito bem pronunciado. Tudo no japonês é muito bem pronunciado e a gente tem que ter isso em mente na hora de falar. Entendido? Bom, vamos seguir então para a nossa próxima família, a família do na, ni, nu, ne, no. Ok? Na, ni, nu, ne, no. Vou colocar aqui também no nosso quadro. Na, ni, nu, ne, no. Aqui, não acredito que haja muitas dificuldades. Na, ni, nu, nu. Lembrando que o ele é um pouquinho diferente, né? Ele, a boca não é tão arredondada. Você tem que abrir um pouco mais. Nu, nu, em vez de falar nu, ok? U é um pouco diferente. Mas aqui, na, ni, nu, ne, no, é uma das famílias mais fáceis da gente aprender a pronúncia, porque não tem tanta dificuldade, ok? Então, vamos seguir diretamente para alguns exemplos do hiragana que usam estes caracteres. Primeiro, a gente vai ter niku, niku, que é carne, certo? Niku. Nossa próxima palavra é inu, inu. Pronuncie sempre comigo para você se acostumar bem com essa pronúncia, ok? Inu, inu. Ainda mais com esse u que é um pouquinho diferente, ok? Inu. Seguindo, nosso próximo exemplo, a gente tem neko. Neko, que quer dizer gato. Neko. Cuidado com esse O do final para não virar U, ok? Neko. Neko. Ele não pode virar neko. Neko é outra coisa completamente diferente de japonês. Então, cuidado. Neko. Neko. Ok? Vamos à próxima palavra. É kani. Kani, que quer dizer caranguejo. Kani. A gente encontra também aqui no Brasil um negocinho assim meio branco com uma capa vermelha que a gente chama de kani. Algumas pessoas vão chamar de kani aqui no Brasil também. Mas a pronúncia em japonês é kani, kani. Ele é feito de um material que parece o caranguejo e tenta imitar um pouco. Mas cuidado com a pronúncia. É isso que eu quero que você veja aqui, ok? Kani. Nossa próxima palavra é katana. Katana. Que é a famosa katana, como a gente fala aqui em português. Aquela espada japonesa, uma espada típica japonesa, certo? Katana. Katana, veja que a pronúncia é um pouquinho diferente, ok? A gente também não nasaliza muito esse A. Em português a gente fala katana, com esse an aqui, katana. Mas em japonês, em Nihongo, a gente deixa as vogais um pouco menos nasalizadas. Katana, katana, e não katana, ok? Cuidado com esse an, não virar dessa forma. A pronúncia é um pouco mais simples. Katana, ok? Katana. Beleza? Bom, seguindo agora para a família do ha. Aqui a gente vai ter um cuidado muito importante com um caractere que está até marcado aqui no seu material também. Então, a gente tem ha, hi, hu, he, ho. E o nosso cuidado está no hu. Por quê? Veja que todos eles usam o h na hora de escrever em idioma de ha, hi, he, ho. Só que o hu, ele é escrito com um F. A verdade é que o H dele parece muito mais com um F do que com um H. O som dele parece muito mais com um F. Na verdade, ele não é nenhum nem outro. Ele está no meio do caminho. Eu vou te dar um exemplo que fica muito claro, muito fácil de entender o que é esse som. Imagine que tem uma vela na sua frente e você vai soprar essa vela, por exemplo, num bolo de aniversário. Quando você assopra essa vela, você junta os lábios e faz assim, ó. Esse formato da boca é o formato do hu, hu, certo? Quando a gente faz a letra F no português, a gente tende a colocar esse lábio aqui no dente de cima, assim, ó. Tá vendo a boca? Fu, fu. Mas em japonês, em Nihongo, esse F não é feito dessa forma. É como se você estivesse assoprando uma vela. Fu, fu, fu. Ok? Ele é entre um F e um H. No começo pode parecer um pouco difícil. Se você falar fu, o japonês vai entender também, sem problema. Algumas pessoas tendem a pronunciar um pouco mais para o F, um pouco mais para o H. Isso não tem muito problema. Contanto que você tenha essa consciência, e eu garanto que com o tempo, ouvindo bastante, treinando bastante, o seu hu vai ficar bem mais natural, beleza? Mas lembrando que você vai ser entendido por um japonês, mesmo que você fale fu no começo, ou fu, né, com o ainda bem carregado de sotaque, certo? Tendo esse cuidado, a gente pode seguir adiante. Ah, outra coisa muito importante também: o H, ele é sempre pronunciado, viu? Em português, a gente não fala Palavras como hoje, hotel, hipopótamo começam com H e a gente não fala esse H. No japonês, tudo é pronunciado. Então a gente vai falar realmente ha, hi, hu, he, ho, pronunciando essas consoantes muito bem. Combinado? Vamos então para alguns exemplos. Primeiro exemplo, então, é a palavra hoshi. Hoshi, que significa estrela, certo? Focando na pronúncia e no hiragana. Aprender a palavra não é o nosso foco aqui. Hoshi, hoshi, lembrando de pronunciar o H, ho, e o nosso shi é pronunciado shi mesmo com SHI, beleza? Nossa próxima palavra é hitachi. Hitachi. Hitachi é um nome próprio. Hitachi é o nome de uma pessoa, né? Uma pessoa no Japão. Um cuidado que a gente tem que ter é de pronunciar bem o H, hi. Esse CHI no final ser pronunciado ti, hitachi. E veja que quando eu pronuncio hitachi, eu não falo hitachi, hitachi. Esse I aqui, ele quase some, né? Ele fica quase mudo. Eu falo assim, ó, hitachi, hitachi. Isso é uma coisa que acontece bastante no japonês, mas é um pouquinho complicado de eu te explicar agora. O que eu peço que você faça é, quando você perceber que um professor, que um sensei, por exemplo, ou que algum áudio de nativo, algum áudio dos cards do Memorization Hack, quando você ouvir por lá algum som desse tipo, hitachi, por exemplo, tente pronunciar como está sendo pronunciado lá mesmo. Às vezes acontece no japonês de uma letra I ou de uma letra U ficarem bem mudos, quase sem sair, quase imperceptíveis, certo? Leve isso em consideração e deixe os ouvidos bem atentos para quando isso acontecer, ok? Isso vai acontecer, inclusive, no nosso próximo exemplo. Olha só essa palavra aqui. Hito. Hito. Significa pessoa. Veja que eu não falo hito, hito. Esse I quase some. A gente fala hito, hito, hito. É assim que o japonês realmente pronuncia essa palavra. Esse i quase desaparece. Isso vai acontecer em algumas palavras. Fique bem atento, fique bem atenta a isso para tentar pronunciar. Se você pronunciar hito, o japonês vai entender também sem problema. É só para a gente deixar a nossa fala um pouco mais aprimorada. Certo? Próximo exemplo. Ai, essa palavrinha é muito usada em japonês. Ai. Ai significa sim. O japonês fala sim muito mais do que no português. Muitos momentos você vai ouvir hai, hai. Eu mesmo, para começar o vídeo, a primeira palavra que eu falo é hai. Quer ver? Dê uma olhada depois, se você quiser, no começo do vídeo, para verificar o que eu falei. Hai, minasan, konnichiwa. Eu sempre começo com hai. Ok? Nossa próxima palavra é hashi. Hashi. Hashi são aqueles palitinhos que a gente usa para comer comida japonesa. Hashi. Cuidado com o A, que deve ser sempre bem pronunciado, H-A, hashi. E esse X do final, que é escrito S-H-I, ok? Hashi. Aqui no Brasil, a gente costuma falar hashi para chamar esses palitinhos, mas a pronúncia mesmo em japonês é hashi, hashi, com a ênfase lá no ha e não no shi, certo? Nossa próxima palavra aqui também, ela faz parte da nossa culinária já, de alguma forma, no Brasil, que é a palavra tohu. Tofu, que é tofu, o nosso queijo de soja, digamos assim, né? Parece um queijo, é feito de soja. Em português a gente fala tofu, mas em japonês a pronúncia é um pouquinho diferente. Tofu, tofu, cuidando para esse hu no final ficar com aquele som todo que eu expliquei para você um pouco mais cedo, ok? Outra coisa importante de falar do tofu é que a gente escreve tou, mas a gente fala to, tofu. Tohu. Aí você me pergunta, sensei, se é para pronunciar to, por que você não escreve logo to-o? Bom, o hiragana não funciona dessa forma. Para você prolongar, é um pouquinho diferente. E vamos ter uma aula só falando sobre isso, conforme eu disse para você ainda agora, quando eu falei do ei, não é? Então, por enquanto, só tenha esse cuidado de repetir muito bem a maneira como o sensei lhe fala a palavra. Combinado? Então, tohu é a nossa próxima palavra. E com isso a gente chega ao fim desta nossa aula do minicurso de Hiragana. Não se esqueça de rever tudo que a gente viu aqui lá no Memorization Hack, usando os cards para estudar. Eu quero reforçar que é muito importante você ter o Hiragana muito bem afiado para você conseguir ler o japonês com tranquilidade e com fluência a partir das próximas aulas, ok? Então, se esforce bastante nesse curso, Gambatte Kudasai. Dê o seu melhor. A gente se vê na próxima. Já mata!